Vamos lá, Isa?
Dona Rita, você não ia falar de gênero?
A gente vai.
E esse Hegel aí na sua mão?
É um possível caminho para começar. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é este sexo que não é só um sexo. A dialética, senhor escravo. Já já, menina, o título vai levar 8 minutos, porque eu tô assim numa fase profícua de títulos. Moçadinha, essa série, já contei para vocês, já revelei o segredo, né? Os segredos de Vitória. Sempre que eu faço os vídeos, eu tô tentando esse ano fazer eles em quatro e desmembrar um tema em quatro perspectivas para debater o assunto. Esse aqui marca o segundo vídeo de uma nova corzinha. Vocês estão vendo na tela, antes eu estava falando sobre ideologia e colonialismo, agora eu estou falando um pouco sobre narrativa, poder e gênero. Então, o último vídeo foi o da Dona Úrsula, se você não viu, ele vai aparecer, eu nunca sei onde que é a Rochelle, uma hora é a Rochelle que edita, uma hora é a Isma, uma hora é a Rochelle, então eu não sei mais de nada, gente. Só sento nesse sofá e falo as coisas, porque as meninas que faz tudo. Então, alguma das duas vai pôr em algum dos dois lados aqui da tela. O vídeo de hoje eu ia pretender falar sobre a subversão da identidade feminina. Falar sobre, eu vou falar sobre isso, né? Mas por um outro caminho. Eu ia usar este livro aqui da Maíra Marcondes Moreira, que eu já falei dela no último vídeo, que eu a amo, e ela tá publicando agora um livro, né? O Fins do Sexo: Como Fazer Política Sem Identidade pela Autonomia Literária. Eu escrevi o prefácio desse novo livro dela. E aí eu ia aqui, nesse vídeo, voltar para o primeiro livro dela que eu li, Feminismo é Feminino, A Subversão da Identidade e a Luta, né, Política. Só que aí eu pensei que talvez seria melhor dar um passinho para trás. E aí nomeei esse vídeo com o título do livro da Lucie Rigaret.
Esse nome francês foi uma...
E aí, que essa é a autora que ela foi analisanda do Lacan, discípula do Lacan. E aí ela vai ter um arranca-rabo com o Lacan. E as críticas que ela está fazendo à visão psicanalítica sobre o feminino, sobre a mulher, sobre essa dicotomia, né, do homem e da mulher, essas duas posições, vão inclusive orientar o Lacan, né, o diálogo dos dois, o orienta no Seminário 20. Neste livro, Esse Sexo, que não é só um sexo, aqui no Brasil ele foi publicado em 2017 pelo Senac, nesse livro a Lucie, ela vai elaborar isso que a gente vem conversando. Eu já falei disso aqui algumas vezes. Eu gosto sempre de voltar no capítulo 5 do Capital, do seu Carlinho, quando ele fala, ó, essa ideia que a gente tem de uma possível negritude como sendo a característica... Ele fala,
isso não existe.
isso não é ontológico, não é para pensar o ser social. A negritude, ela é produto de uma série de relações. O que ele diz lá no Capital é: o negro é só o negro. É o sistema de produção que vai transformá-lo em escravizado, mão de obra, animalizado, piriri, parará, pururu. A Lucie está fazendo essa mesma discussão. Esse sexo que não é só um sexo, mas um sistema de opressão. Em visualizar gênero como um sistema de opressão. Só que essa não é uma novidade, né? O vídeo passado eu já peguei uma série de autores e autoras que vão falar sobre isso. Aqui eu decidi talvez ir num germe desse raciocínio, né? Eu vou tentar voltar pro Hegel. Achei que esse dia nunca ia chegar, menina, que eu ia falar essa discussão é profundamente hegeliana, sem o Hegel a gente... Mas cheguei aqui, moçada. Vamos ter mesmo que ler a coisa do Hegel. Já vou deixando de antemão que eu não sou uma hegeliana, nem uma pós-hegeliana como a Judith Butler. Então, eu vou contar aqui com a ajuda de alguns camaradas, vou indicar caminhos de leitura e eu vou me ater a um livro do Hegel, né, pelo qual ele é mais conhecido, A Fenomenologia do Espírito, em um parênteses. É um livro que tenta fazer uma jornada do processo de conhecimento e cognição. Numa análise todo pela parte, parte pelo todo, o Hegel está se indagando como é possível conhecer a verdade da coisa em si e não apenas um discurso da verdade. Então ele vai falar sobre esse caminho que vai da consciência até a razão, né, que seria o último grau, o grau mais abstrato do conhecimento. Tem uma tabelinha que eu vou deixar aqui na tela. Obrigada, meninas, que explica essa jornada. Então, voltando, eu vou me ater aqui ao capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito, quando Hegel diz uma coisa que é imprescindível. A gente quase marca um antes e um depois na história do pensamento quando ele fala sobre a dialética do senhor e do escravo. O seu Carlinho, o Karl Markson, por exemplo, vai pegar essa passagem para pensar que toda a história que a gente conhece humana, é a história da luta de classes. É a história do embate entre senhores e escravizados. Para a gente começar essa discussão com um exemplo palpável no chãozinho, lembrando, tudo que eu vou falar, todos vai estar tudo na descrição, os intelectuais, os livros, vídeo, tudo que eu usei. Para começar aqui no chãozinho, na coisa do básico, eu vou tentar falar sobre a dialética hegeliana, o estranhamento do eu, o eu que se depara com o outro e o processo de dominação desse outro, de apagamento dele, de subjugação, é com um vídeo que circulou nas redes recentemente. A gente tem um menino jovem, uma criança, eu não vou pôr o vídeo aqui porque eu não exponho coisa de criança, mas a gente tem um menino jovem, não sei se vocês viram o vídeo, que ele tá sentado no sofá tristonho porque ele pintou as unhas anelares de vermelho e o material escolar dele é todo Homem-Aranha, né, o croquis dele é vermelho. E aí quando ele chegou na escola, ele foi rechaçado, ele sofreu violência de gênero dos outros meninos que falaram que aquela unha parecia de menina. E existe uma coisa curiosa, porque ele tá passando por uma experiência desse estranhamento de si, da autoconsciência de si e desse encontro com o outro. Os meninos, até então amigos dele, agora olham para ele como um outro. Essa unha pintada parece de menina. E agora, não mais sendo reconhecido pelo eu, você se torna uma outra coisa. E uma relação de conflito se instaura aqui. O menino que pintou a unha também passa por um estranhamento. E ele tenta explicar para a mãe, para a cuidadora, para a pessoa que conversa com ele no vídeo, como é difícil para ele entender isso. E ele fala, mas o Homem-Aranha também é vermelho. Mas combina com o meu material. Mas eu falei para os meninos, uma vez eu vi meu pai pintando a unha. E ele tá volta e meia tentando se recolar, se reafirmar a essa ideia de homem, que é a posição que ele acredita ocupar no mundo, que é a posição que ensinaram que ele deveria ocupar no mundo, que é a posição desse eu e dessa autoconsciência de si. A questão é pensar, como já tão jovem, a gente tem uma subjetividade, um indivíduo, uma pessoinha que está aparecendo sendo no mundo, que sabe que o seu reconhecimento como outro feminilizado, que se ele se aproximar do ele vai sofrer rechaço, violência. E eu tô tentando começar assim para falar da dialética senhor escravo do Hegel. Então agora a gente chegou na coisa do seu Hegelinho mesmo. O que eu vou pedir para você ler, para você se apropriar do que eu tô dizendo, para você poder formatar a sua visão também, são três indicações. Três de cada lado. A primeira delas é o Douglas Rodrigues Barros, que está lançando agora pela Lavra Palavra um livro sobre Hegel. Ele também vai dar um curso no Centro de Pesquisa e Formação do SESC sobre a subjetividade Hegel e Lacan. Ele dá a primeira aula desse curso. Então ele é um camarada maravilhoso, indico os artigos dele sempre, tem uma série de cursos que ele deu sobre Guy Debord, sobre Frantz Fanon, e eu sempre indico ele para vocês seguirem, porque é uma pessoa intelectualmente que eu admiro demais. A nossa segunda indicação da edição 10 lições sobre Hegel. A editora Vozes dessa coleção 10 lições sobre, que de forma didática apresenta alguns autores do pensamento social, de teorias sociais, filósofos, para gente de forma acessível. Por fim, o nosso querido Eribaldo Maia, também já falei bastante dele aqui, ele está lançando um livro novo, Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, Mal-Estar nas Universidades, pela editora Ruptura. Né? Aqui eu vou indicar um curso que ele dá no Classe Esquerda, que é uma plataforma de cursos de perspectiva de esquerda radical, de esquerda revolucionária. Se você não conhece, vai estar tudo aqui embaixo. E lá ele dá um curso sobre entender o pensamento do Hegel. Então, qual é o empreendimento do Hegel nesse livro? A obra se constitui entre os efeitos da consciência e da sua efetividade enquanto experiência. A fenomenologia do espírito não é outra coisa senão o entendimento de se conduzir a consciência ao seu mais alto grau, a lógica. E aí, nesse processo de levar consciência até lógica, o Hegel usa um método de dedução, que é o método com o qual ele vai trabalhar na filosofia dele, que é a dialética, né? A gente fala muito sobre ela aqui. A dialética, esse movimento de entender o mundo, em três passagens. Uma tese, uma antítese e uma síntese. Esse primeiro passo, tese e antítese, está dado, por exemplo, nesse embate que aparece entre o menino que pinta a unha e os seus colegas. A gente tem aqui uma tese e antítese sendo produzida. É um menino que pinta a unha, tese. Meninos que não o reconhecem agora como um igual, mas como um diferente, antítese. E deste embate vai surgir uma possível síntese. Como esse menino que pinta a unha vai se reconectar a um ideal fálico masculino ou como aqueles amigos vão entender a posição deles cruel. Uma posição que desumaniza, que subalterniza o outro. Existe uma coisa muito interessante na dialética Senhor Escravo, que o Hegel está cantando uma primeira bola que depois o Freud vai usar, o Lacan vai usar e todas as pessoas que produzem a teoria psicanalítica. É que o desejo humano, né, diferente dos animais, que os animais encontram um objeto para seus desejos. O animal tem desejo de comer, reproduzir, etc. Mas o ser humano tem desejo de reconhecimento por um outro. E, portanto, a partir deste encontro com o outro, existe uma agonia gerada aqui, uma angústia, né? Que é
como serei reconhecido por este outro?
Como imediatamente o reconheço como outro e como posso me estabelecer como superior a ele? Como posso dominá-lo? Se ele não é igual a mim, o que farei a partir dessa diferença? Um caminho de lida com essa diferença, que é o que o Hegel vai mostrar, é a constituição dessa realidade.
Você é meu subalterno.
E se você não aceitar, você morre. E pelo medo de morrer, você aceita. E a partir de então, você se torna escravizado. O senhor segura sua posição ao ser reconhecido como senhor pelo subalternizado. Façamos uma pausa. O que a dona Simoninha, né, materialista francesa, está falando no segundo sexo? Exatamente isso. Que o homem definiu para si os atributos que desejava. E que relegou ao seu outro, a mulher, o que ele não desejava.
E que o homem era corajoso, astuto, respeitável, racional.
E a mulher era fraca, covarde, emocional. Uma ideia inventada, dicotômica, mas que a gente pode olhar a partir de uma perspectiva de dominação. Como a dialética senhor-escravo ajuda a gente a entender as políticas identitárias que regulam o nosso fazer político. Senhor-escravo, colonizador colonizado, homem e mulher, binário não binário, masculino feminino, heteronormativo e queer, e por aí vai. Existe uma coisa curiosa que o Hegel já está apontando, mas que o Marx vai trabalhar em extensão. É que dessa tese, senhor, e dessa antítese escravizado, a única possível síntese é ou o senhor acaba com o escravizado, mas aí ele não tem mais quem o reconheça. Ele precisa começar a criar estratégias de ser reconhecido como diferente, como superior pelos seus iguais. Um carro, uma casa, um celular que o distingua dos seus iguais. É o eterno quem tem maior da quinta série dos
homens branco bilionário que domina,
né? Pra que você precisa de mais de 140 bilhões? Porque eles vivem nessa lógica de eu sou maior entre os maiores. Não, eu vou dar a volta no espaço numa nave em formato de pinto, né? Essas coisas, gente. E o outro possível caminho, né, de síntese é que o senhor depende do escravizado, porque é o escravizado que trabalha, é o escravizado que produz, é o escravizado que constrói o mundo. Quando a gente olha para as pirâmides, né, não é o faraó que está ali, mas são as milhares de mãos que construíram as pirâmides. Quando a gente pensa na Apple, não é pensar no Steve Jobs, mas nas centenas de milhares de engenheiros, desenvolvedores e trabalhadores que construíram a Apple. Então, o senhor tem uma posição frágil em relação ao escravizado, filosoficamente falando, né? Por isso que a gente chama o Hegel de idealista, né? Porque na materialidade a coisa é outra. Mas a posição de escravizado permite o escravizado se deparar com a realidade de que o senhor não é senhor, de que quem realmente importa é quem trabalha, quem faz, quem produz. E que sem escravos, um senhor deixa de ser senhor. Então, ele depende dos escravizados. Mas sem um senhor, o que os escravizados se tornam? Libertos, livres. Então, o senhor necessita da posição escravizado, mas os escravizados não necessitam da posição senhor. Eles querem se libertar dela. Um exemplo histórico muito antigo disso é uma peça de teatro do Aristófanes, chamada Lisístrata, que foi encenada pela primeira vez na Grécia Antiga em 411 a.C. Lisístrata é o nome de uma personagem, uma moça, que vai coordenar um enfrentamento senhor-escravizado. Esse enfrentamento tá acontecendo a Guerra do Peloponeso. Então as cidades-estados gregas estão todo mundo se matando, tararã, violência, domina, quem tem o pau maior. E aí as mulheres falam...
Ah, legal, bonito, né?
A gente está vendo os nossos irmãos, maridos, pais, filhos irem para a guerra, serem assassinados. Quer saber? Não tem mais útero fábrica de trabalhador, útero fábrica de exército.
Não tem mais sexo.
E a partir desta greve de sexo, elas invertem a situação. Elas se libertam do jugo senhorial. Elas rompem o elo de opressão que as oprime sobre seus corpos, que transforma seus corpos em propriedade, que as coloca numa posição subalterna. Quando a Judith Butler brinca em Problemas de Gênero, no capítulo 1, sobre perguntar se o sujeito do feminismo é a mulher, ou todo mundo que pode se livrar do jugo masculino, da opressão masculina, inclusive os homens que são oprimidos por ela. Eu começo o vídeo contando para vocês a história do menino que pintou uma unha. Quando a Butler brinca sobre isso, ela está, de certa forma, se remetendo à dialética do senhor escravo hegeliana, em como, a partir da consciência da sua opressão, corpos subalternizados podem se unir e empreender uma luta que reverta o quadro. Em como o desejo maior do opressor é que o oprimido se identifique com a sua opressão, ou que lute para se aproximar dele, né? Que queira se tornar um bilionário, em vez de romper a lógica que torna a opressão possível. No caso do gênero, no caso, por exemplo, da Lisístrata, que eu estou usando como exemplo, a ideia de que o trabalho de reprodução social é ter e criar bebês é responsabilidade feminina. A Nancy Fraser, uma filósofa maravilhosa da teoria crítica anticapitalista, tem um livro chamado Justiça Social na Era da Política Identitária. Dois pontos: redistribuição, reconhecimento e participação, na qual ela vai falar exatamente sobre o que a gente está discutindo aqui. Vou ler uma citação com vocês. Ai, menina, até materializei aqui meu computadorzinho com o adesivo do Paulo Freire. Então vamos, ó. Quando tais padrões de desrespeito e de desestima se tornam institucionalizados, por exemplo, na lei, no bem-estar social, na medicina, na educação pública e ou nas práticas sociais e de grupos, mais do que na estrutura de interação do dia a dia, elas impedem a paridade de participação, bem como as inequidades distributivas. O que a dona Nancy está dizendo é que é impossível pensar política a partir da identidade, a não ser por aquela síntese de romper a opressão, de que a identidade serve para conscientização e luta, mas que o fazer político deve ser desidentitário. Por isso que eu me referi ao novo livro da Maíra, né? Porque nos dois livros dela, ela está indo por este caminho. A teórica social Stacy Clifford Siplican tem um livro chamado O Contrato da Capacidade, no qual ela fala sobre, mesmo nas nossas utopias mais maravilhosas de construção de sociedades igualitárias, a gente sempre tem uma visão capacitista, que acredita que todos os corpos conseguirão se expressar de uma certa forma, se entender de uma certa forma, chegar a um grau certo de consciência que permita que... E ela vai pensar o oposto disso. Qual seria o contrato social que nos reconheceria nas nossas necessidades? Então, todos os corpos têm necessidade de casa, moradia, comida, atenção, possibilidade de desenvolvimento, amor. E por que os nossos sistemas políticos não são construídos com este olhar? O intuito desse segundo vídeo é que a gente consiga começar a organizar a visão de que gênero é mais um sistema de opressão construído pela nossa estrutura capitalista. Como dentro desse sistema gênero se apresenta e quais são as possibilidades de reconhecimento e luta para que a gente possa, no futuro, abolir gênero. Assim como a gente quer abolir classe, abolir Estado, abolir governo. Quando Marx brinca que tudo que a gente conhece é a pré-história da humanidade, da dominação do homem pelo homem, a gente precisa continuar a brincadeira que no nosso futuro de emancipação não vai haver dominação de gênero, não vai haver hierarquia de papel. Mas a gente vai conseguir construir uma política que sirva a todos os corpos. Bom, por hoje é isso. Todas as descrições listadas aqui, com os links, os vídeos que eu usei, as referências, as leituras. E a gente se vê na próxima semana com um recadinho especial, tá? Comemorando também 1 milhão. Até lá. Um beijinho. Tchau.